Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o nobre vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus fará a vingança. Javé, Deus das vinganças. Aparece, ó Deus das vinganças. Levantai-te, o juiz da terra. Devolva o merecido aos soberbos. Até quando os injustos? O Javé, até quando os injustos irão triunfar? Eles transbordam em palavras insolentes. Todos os malfeitores se gabam. Eles massacram o teu povo. Javé, eles humilham tua herança. Matam a viúva e os estrangeiros e assassinam os órfãos. Eles comentam: Javé, nada vê o Deus de Jacó, nem percebes. Percebe vós, imbecis, consumados, idiotas. Quando irão entender? Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 14ª reunião ordinária do dia 6/5/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 011/2019, de autoria do Executivo Municipal. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça chamado nominal.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Com a palavra, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, aos que nos acompanham pelo Face do Fabiano, e aos presentes e aos nobres vereadores, boa noite. Bom, não tenho muita coisa a dizer sobre a polêmica que veio hoje por meios de redes sociais e pela imprensa sobre o possível leilão do prédio do Hospital São Camilo. Algumas pessoas me indagaram pelo WhatsApp, me ligaram, perguntando o que eu ia dizer a respeito. Eu quero dizer que eu nada tenho a dizer sobre esse assunto, que não faz parte, eu não era vereador quando esse fato ocorreu, tenho pouco conhecimento dos fatos apresentados, mas a justiça fala por si só. A justiça fala por si só. O que eu sei é o que a maioria dos eleitores, dos munícipes, dos habitantes do município sabe, que foi colocado em rede social e na imprensa que o prédio do hospital vai a leilão. Eu sei só o que os outros sabem, o que a maioria da população sabe. Então, por isso, eu prefiro me calar e não me manifestar sobre esse assunto, para não parecer, para não passar de novo por querer fazer injustiça. E não é meu feitio. Então, nada tenho a declarar sobre esse assunto. No mais, senhor presidente, o que a gente fala toda semana aqui é sobre administração municipal. que realmente, eu até brinquei esse fim de semana, que essa administração tem que ser nomeada. Como o vereador Alex, esse tempo, esses dias atrás, estava com uma brincadeira de nomeando cada semana um vereador, né, para ser prefeito. Né, a brincadeira acabou. Mas eu poderia nominar essa administração como a administração da farra, pingue e foguete. Porque é só isso que se vê na administração. Nós estamos vendo aí, não tem melhoria nenhuma nas ruas, não tem uma operação tapa-buraco, está cada dia ficando pior, está nascendo mato no meio das ruas, em conjuntos, em buracos que já fazem muito tempo que não foram tampados, e o mato está nascendo no meio das vias, no meio da rua. Então, as estradas rurais estão numa situação caótica. Por isso que eu digo, é a administração da farra, pingue e foguete. Eu não sei nem se é isso que diz a música, mas, infelizmente, é isso que eu tenho a dizer sobre a atual administração. Eu acho que ainda seria tempo de mudar alguma coisa, de melhorar essa administração. Eu acho que há tempo ainda, apesar que ano que vem nós já entramos num ano, um ano político, né? Mas eu acho que se algumas medidas fossem tomadas, como o corte de gastos com coisas supérfluas, com corte de gratificações, nomeações, às vezes conseguiríamos até fazer um tapa-buraco meio urgente, porque realmente a cidade está abandonada. É triste de se ver, é difícil se andar com um veículo dentro da cidade sem cair um buraco a cada 5 metros. Então é lamentável, a administração é lamentável. O que eu tenho para dizer hoje, senhor presidente, é isso. E passo a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes faz presente aqui, boa noite a todos. As pessoas que acompanham através da live do Fabiano também, meu muito boa noite. Pessoal que tem sempre acompanhado através do Facebook do Fabiano. Quero aqui, no início da minha fala, eu queria, presidente, fazer uma indicação verbal, tá? Nós temos um terreno ali na rua Bahia, na Vila Frederico, que foi adquirido pelo município já faz algum tempo, ali próximo ao bar do Bill, em frente ali ao comércio do senhor Paraíba. E é um terreno de um porte bom. E nós sabemos que durante toda a semana, pessoal ali de uma parte do conjunto Milton Félix Pessoa, todo o pessoal que mora na Vila Pavão e grande parte dos moradores da Vila Frederico, eles vão ali em frente ao bar do Bill, eles se alojam ali dia de chuva, em época de frio, na área ali do bar do Bill. Eu queria fazer uma indicação verbal que o município pudesse ali naquele espaço fazer o terminal do trabalhador. Então, a indicação que eu faço, eu queria que pudesse ser usado ali aquele espaço. Nós temos ali espaço para fazer ali uma academia ao ar livre. Tá? Tem espaço para fazer esse terminal ali do trabalhador. Tá? Existe em alguns municípios projetos parecidos. Então, eu queria que o município pudesse, já que existe o terreno, elaborar ali um projeto para estar dando essa condição para esses moradores dessa região que eu mencionei aqui no início da minha fala. Tá? Porque dia de chuva a gente sabe que é difícil, tá? Já pedimos aí para que seja feito toda uma reforma nos nossos pontos de ônibus dentro da cidade, ver com a iniciativa privada se existe um interesse de fazer uma permuta em troca de propaganda ali das empresas. Existe isso em muitas cidades que nós passamos, existe essa situação de algumas empresas, tipo, adotar um ponto de ônibus, deixar ali a sua logo, a sua marca nesses pontos, é uma parceria desse tipo aí. Também, Tá, muitas pessoas no dia de hoje me passaram mensagem printando essa situação sobre o leilão do Hospital São Camilo. Tá, não é leilão do hospital, é 20% de parte ali do terreno, tá, que existe ali dentro de uma matrícula, de uma escritura que é referente ali ao Hospital São Camilo. Então, vocês preocupados, de repente, vai leiloar, vai fechar o hospital, fica tranquilo, não existe nada nesse sentido. Não sei exatamente o que é, por que é esse leilão. Tá? A maioria das pessoas que são donos ali do hospital são pessoas que foram envolvidas com a política municipal, tiveram nas suas passagens pela prefeitura alguma improbidade administrativa que resultou em algumas multas. Deve ser coisa desse tipo, não sei. Não vi com essas pessoas ainda qual que é o motivo real, mas as pessoas que me procuraram hoje via WhatsApp, por telefone, mais ou menos nós sabíamos que era isso que tinha acontecido. Então, que as pessoas não se preocupem, que o hospital ele vai continuar aí mantendo aí esse padrão de atendimento que tem sido feito aí. Mais de 1.000 pessoas mensalmente têm passado por ali. Mês passado foi mais de 1.500 pessoas que procuraram o São Camilo e foi atendido naquele hospital. Então, que as pessoas fiquem tranquilas que as pessoas que defendem ali o hospital juridicamente já estão trabalhando essa situação. Quem tem que pagar, vai ter que pagar, tá, pelos erros que foram cometidos aí no passado, pessoas ligadas ao hospital. Então, que as pessoas possam estar tranquilas com relação ao Hospital São Camilo. E queria também reforçar aqui um pedido, tá, que a população ela tem cobrado com relação à malha asfáltica do município, tá, que a prefeitura, junto com a sua equipe, pudesse estar fazendo algo no sentido de tapar os buracos da cidade. Tá, existem muitas reclamações, tá, de munícipes com relação a essa situação. Então, que o prefeito municipal, junto com a sua equipe, possa aí tá fazendo essa operação tapa buraco na cidade. Eu sei que faz, que já foi feito ali na região do Guido Zanini, ali do Manuel Novisque, mas não foi o suficiente. Outras regiões da cidade carecem desse atendimento também, e a gente está cobrando isso. E respondendo aí também algumas questões levantadas com relação a Maria Júlia, existe já todo um trâmite aí para fazer a outra parte ali de asfalto do Jardim Maria Júlia. Está uma cobrança do pessoal que ficou, que não foi contemplado ali com algumas ruas, que ficou sem fazer esse asfalto. Também está sendo trabalhado essa situação para que possa ser feito o restante ali do asfalto do conjunto do Jardim Maria Júlia. Então era isso que eu tinha para dizer aqui na ordem do dia, senhor presidente. Na explicação pessoal também, a gente vai estar trazendo aqui algum resumo aqui da semana também que foi, que passou. Obrigado mais uma vez pelo espaço.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente mais uma vez na reunião da Câmara. Boa noite a todos que nos acompanham via live do WhatsApp, do Facebook do Fabiano. Eu queria aqui também só reiterar o comentário do vereador Jorge, que muitas pessoas durante ontem e hoje me cobrando acerca do posicionamento aí do possível leilão do hospital, mas que nem o vereador comentou, não vai ser leiloado cotas do hospital, alguma coisa, mas pelo que eu li ali no processinho do Projud que me mandaram, uma área útil de 20% do terreno de 3 mil metros quadrados ali, que equivale a 600 metros quadrados, que vai começar no valor inicial de R$164 mil. O pessoal me procurando, perguntando o que tinha acontecido, procurei me informar um pouco. É uma execução aí de 2002 que ocorreu, e quando tem 17 anos atrás, o valor da dívida é de 3 milhões e 200, mas o valor da avaliação do terreno é de 164 mil reais, o valor útil de 20%. A população pode ficar sossegada aí que não é leilão do hospital, das cotas do hospital, o hospital vai continuar funcionando normalmente. Queria aqui também, no dia de hoje, parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, e Dia Mundial das Mães, e também todos os enfermeiros e profissionais da saúde pela data comemorativa de ontem. Por enquanto é isso que eu tenho a falar para vocês na explicação pessoais, e estaremos discutindo um pouco mais.
Com a palavra, o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente, os vereadores, comentar os munícipes que aqui estão. Obrigado pela presença, o Maico, companheiro, parceiro da gente, amigo, todos aí. Boa noite a todos. Quero também dizer boa noite ao pessoal do Facebook, no qual, aonde eu tenho certeza que tem muita gente querendo assistir a sessão da Câmara e ver o que os vereadores têm para falar. E é um fato que a gente fica analisando, pensando. Eu não estou preocupado, estou preocupado é com o trabalho da Câmara Municipal, trabalho do município, no qual aonde eu estive procurando fazer um trabalho, senhores vereadores, é sobre a ponte da água do Pari, que faz tanto tempo que a gente vem cobrando e falando, e agora parece que, graças a Deus, vai dar o sinal verde para resolver o problema da ponte, porque está já acertando o material, a madeira, as coisas para poder resolver o problema da ponte. Eu quero que participe a organização do prefeito para que seja resolvido que lá, quanto mais rápido, da melhor maneira possível, porque faz tanto tempo que vem passando essas coisas e o tempo passa e o pessoal precisa da ponte, que é um lugar que precisa atravessar a ponte para poder transitar dentro do município. E também eu queria fazer uma cobrança aqui para a organização do prefeito, para que quanto mais rápido possível, fazer uma limpeza lá naquela Praça Zezé Quirino. Aquela Praça Zezé Quirino, no qual, aonde precisa de ser dado uma geral lá. Inclusive, eu tive até uma boa notícia, que ali onde pega o ônibus, é o ponto do ônibus, onde tem o banheiro, onde tem ali as coisas ali, tem até uma zeladora lá. Está de parabéns o pessoal, se põe uma zeladora, mas vamos limpar aquilo lá, deixar bem bonito, porque aquela praça eu tenho orgulho em falar na Praça Zé Quirino, porque foi uma indicação de projeto minha, uma indicação de projeto do vereador Adir, aquela Praça Zé Quirino lá. Na época eu morava lá perto da praça e fiz uma indicação, porque lá era um lugar onde tinha muita dificuldade, povo, muito mato, muita quiçaça na época. E foi feita aquela praça, com uma praça bonita. Tem academia ao ar livre, tem quadra de futebol de areia, tem várias coisas lá. É só dar uma caprichada lá que vai melhorar e vai ficar muito bom. E eu falo para o povo que lá do conjunto, Antônio José Vieira, que eu estou cobrando o poder executivo, a organização do prefeito, e vai ser limpo lá. Eu tenho toda certeza disso, se Deus quiser. Nós vamos procurar fazer o que é melhor para aquele povo lá do conjunto Antônio José Vieira, com certeza. Eu estou procurando sempre trabalhar e lutar por alguma coisa melhor no município. Estou vendo os vereadores falar aí em tampa buraco, uma coisa ou outra, claramente que não precisa, é preciso ser cobrado e tem que ver qual é o tipo da organização que tem para poder fazer um tampa buraco na cidade. Também, Ali na rua Calu, aqui na Vila Frederico, fala Rua Calu, é uma rua ali onde tem um apelido de Rua Calu ali, que faz uma travessa da Vila Pavão para o conjunto Milton Félix Pessoa. Tem um passeio ali na à beira do muro. Vou fazer um pedido para a organização do prefeito, que dê uma olhadinha com carinho aqui lá, e faça lá um passeio bem arrumadinho ali, gramado ou ladrilhado, um dos dois, para não ser depósito de lixo, que o povo fica jogando lixo naquela beirada. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom e vai ser contento para o povo ali, e iluminar também aquele pedaço ali, que aquele pedaço ali é muito escuro, e se não iluminar, sabe, aquele pedacinho ali é problemático ali o problema. Estou fazendo uma indicação verbal que o povo, que o poder executivo procura atender o vereador que está procurando e vendo o que está precisando fazer na cidade. O mínimo, vão fazendo, se não pode fazer grandes coisas, mas vão fazendo as mínimas coisas para poder melhorar tantas e tantas coisas do nosso município. Eu, a única coisa que eu tenho a falar para vocês é que eu procuro sempre ajudar da melhor maneira possível a administração, orientar, ajudar, cobrar e levar ao conhecimento do poder executivo, a organização do prefeito, para poder ver se melhora as coisas na nossa cidade. Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, eu só quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os munícipes que estão aqui, o Fabiano, que tem sempre repassado os acontecimentos, o que se faz aqui nessa casa. Estou vendo aí alguns cobrando. Na verdade, não é. Eu acho que todos os vereadores são cobrados diariamente sobre a situação da nossa cidade, sobre a situação da zona rural, sobre a situação dos conjuntos, das praças. Na verdade, o município, na verdade mesmo, o município, eu vejo aí, eu passei em frente à rua ali atrás do Adélia, aquela rua atravessa ali onde mora a mãe do Áureo Custódio. Como é que é o nome daquela rua? Eu sei que é travessa, eu não sei. É onde mora a mãe do Áureo Custódio. Na verdade, aquela rua ali, o asfalto derreteu tudo. Não tem mais nem asfalto. Virou um Deus nos acuda. Está pior do que as outras ruas ainda. Então, na verdade, é o seguinte. Hoje, nem o tampa-buraco resolve mais a situação da maneira que está as ruas. Não adianta ficar fazendo um tampa-buraco, a primeira chuva que dá, leva tudo embora de novo. Por quê? Porque o próprio solo já não está mais preparado para receber um tampa-buraco. E nós sabemos que o município, na verdade, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vereador Alex. Vereador Laércio. O município pode fazer esse tampa-buraco, vereador? É um dinheiro jogado pelo ralo, novamente. Porque, na verdade, hoje, para você fazer um preparo, um tampa-buraco, tem que ser feito um preparo. Feito um serviço, com critério. Tampa-se o buraco hoje, a primeira chuva que dá se leva tudo. E aquele dinheiro foi jogado pelo ralo, mais uma vez. Isso, se fosse uma rua, duas ruas da cidade que precisasse de um tampa-buraco, era até mais fácil de resolver o problema. O duro que é a cidade inteira. Não tem uma rua boa na cidade. Está aí a única rua boa, um pedaço ali em frente à PAI, como já dizemos que foi feito um recapeamento. Aqui o começo da cidade, da frente do Banco Brasil, para frente lá, e aqui um pedaço no centro, que pega três canteiros da cidade. O resto não tem mais asfalto. E, infelizmente, isso custa dinheiro. E o município não tem. Eu estou com medo, eu estive conversando com o prefeito aí da nossa região, em janeiro ele tinha 2 milhões no caixa de reserva. Em janeiro. Nós estamos no mês de maio. O dinheiro sumiu. Mas por quê? porque a situação hoje é precária. Então, e o nosso município? Não tem como aumentar a arrecadação. Por quê? Porque não foi feito projeto nenhum. Não foi feito revisão de planta, não foi feito cobrança a esses comércios, alvará, licença sanitária, não tem nada. Não veio empresa para aumentar a arrecadação, o imposto. Então, infelizmente, não foi cortado despesa, a despesa aumentou. Então, é difícil de falar da onde vai sair o dinheiro. O governo estadual está com dificuldade até para dar reposição à inflação dos servidores, que era em maio, eles querem lá, que já estão, é 18, não sei quanto, o governo não tem. Está negociando para parcelar. Negociando. Então, você imagina a situação, você imagina um governo do estado, se não tem o dinheiro. Imagina um município de Jataizinho que vive mendigando para o governo do estado e para o governo federal. Então é muito difícil. Eu vejo as cobranças, a cobrança em cima de todos os vereadores, não é nem para o vereador da oposição, nem para a situação. O povo quer melhoria, o povo quer saúde, o povo quer um emprego que foi prometido e não tem e não vai ter. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, porque eu vejo aí muitas pessoas, o que não dá para entender, o que não dá para entender é secretários da prefeitura comprando bicicleta aí de 30 mil reais, secretários aí comprando 2, 3 casa, data, construindo, e o município não tem dinheiro. E tem servidor, secretário da prefeitura, comprando bicicleta de 30 mil reais. E o povo vem falando, vem cobrando de nós. Então, sinceramente, eu também não sei, não vou citar o nome, porque quando a gente cita aqui, a gente tem que ter certeza. Mas eu já ouvi de várias pessoas que o município vem reclamando que não tem dinheiro para nada, mas como que tem servidor, secretário, de cargo comissionado, que ganha 3 mil e poucos reais e compra bicicleta de 30 mil reais? Então fica um negócio muito esquisito. Como eu disse aqui todo mundo parabenizou ali pelo campo do Brejão, serviu sim a vila, mas eu disse que cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia. Eu, se eu fosse prefeito, jamais ia fazer um projeto desse, mandar aqui para a Câmara, onde o município está levando um prejuízo mais de 200 mil pela troca daquele terreno lá do Brejão, e quem está pagando é o povo. Eu jamais ia fazer uma troca dessa aí. Onde o prefeito foi lá fazer política, inaugurou um campo que nem votado foi, ainda está aqui, projeto veio errado, agora tem que fazer uma ratificação. E tudo o quê? Tudo falta do quê? Falta de saber das coisas. Então, município vem, já não tem dinheiro e levando prejuízo. Vi aí o vereador Jorge hoje falando do terreno, que está lá o terreno, realmente esse terreno foi comprado lá em 2012, lá em frente ao Pernambuco. Eu muitas vezes falei desse terreno, que está servindo lá para guardar carro velho, está lá mato. Eu não sei se também, se é até bom usar a ideia do vereador Jorge aqui, senão daqui a pouco também vão fazer troca de terreno com mais coisa aí, e o município perder mais ainda. Porque da maneira que está, vai acontecer isso. E eu sempre venho falando, sempre todo mundo, o prefeito não pode falar com a Câmara, que não ajudou, como o vereador falou, o vereador Adir, a Câmara sempre ajudou, sempre puxou a orelha, sempre votou tudo aqui, o que foi pedido, aqui foi pedido projeto aqui de urgência, que era lá aquela usina de assalto, nós votamos, tudo. Então, o prefeito não pode falar que a Câmara de Vereador está atrapalhando a administração dele, que é mentira, porque aqui pode ter umas oposição aqui, mas sempre votou a favor dos projetos que dão benefício para a população, mas um pouco culpado, na verdade, é a própria administração pública lá embaixo, o executivo, que se perdeu, perdeu a rédea, perdeu o controle da prefeitura, como diz aí. Nós temos um problema sério, que eu já disse aqui, que é o fundo de previdência dos servidores, que hoje já tem uma dívida mais de 2 milhões, e que o prefeito não está preocupado em nenhum momento com os servidores que vão se aposentar, os que estão aposentados. Na verdade, o prefeito quer acabar com esse fundo. Por quê? Porque ele não se aposenta por esse fundo, ele se aposenta pela Previdência Social e os servidores que se ardam. Essa é a preocupação, a única preocupação que o prefeito tem no momento hoje é de acabar com esse fundo, que ele quer a reforma da Previdência. E tendo a reforma da Previdência, acabando com o fundo, os servidores vão ter que receber da Previdência Social. E os servidores vão perder com isso. Essa é a preocupação. Ele quer, por quê? Que ele quer que se acabe com esse fundo. Porque ele deve hoje mais de 2 milhões para o fundo. 3 milhões, 2. Mas esse é o interesse. Então ele não tem preocupação. Então o prefeito, ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a rédea. Ele perdeu a administração. Por quê? Porque não tem controle de mais nada. Você vê hoje, o município a Deus dará. O município hoje, na verdade, ninguém sabe quem manda. Ninguém sabe, vereador Adir. Então, infelizmente, agora, cada mês que passa, a situação vem se complicando cada vez mais. Tomara que ele consiga fazer a folha de pagamento. Que não atrase, tomara. Porque hoje, eu fiquei sabendo que a cidade de Bela Vista foi bloqueado o FPM. Tomara que não aconteça isso aqui. Porque o prefeito está de mão amarrada lá. Do dia 1º até hoje, o fundo que veio dia 10 já foi bloqueado. Por dívidas que já foram, está lá, que já foi julgado e precisa ser paga. E nós temos, não podemos dizer que nós estamos escapando disso aí, porque nós temos várias dívidas, precatórios, e que pode acontecer isso aqui também. Então, prefeito, abra o olho, quem tem que resolver esse problema não é a Câmara de Vereador, é sua equipe, é a equipe que você escolheu, o seu secretário, porque eu sempre falei, quando você pôr um secretário para tomar conta de uma coisa, você tem que pôr pessoas com capacidade. Pessoas que têm condições de saber o que está fazendo dentro de uma secretaria. Não por compromisso de campanha. E aconteceu isso aqui no nosso município. Aconteceu e está aí. Já tiveram a troca aí de um secretário esses dias. Já tentaram trocar outro. E o outro achou que não ia voltar. Acabou voltando. Mas ele espera que o secretário... Ele tem medo de dispensar o secretário e ele quer que o secretário pede a exoneração, o secretário não vai pedir e está esse rolo na prefeitura. Então, infelizmente, está desse jeito a situação do nosso município. Não havendo mais nada aqui no expediente, passamos o período destinado à ordem do dia e coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 011-2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 1135, de 26 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas e autoriza sua permuta por outra particular. É em discussão. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Senhor, vereador, senhor presidente, senhores vereadores, a população que está aqui na Câmara hoje e quem nos está assistindo aí pelo live do Fabiano via Facebook, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu só gostaria de comentar que eu vou votar contra esse projeto, tá? Só quero dizer que assisti uma matéria essa semana sobre a questão de permutas de terrenos públicos com particulares. E me deixou muito preocupado, confesso aos vereadores que me deixou muito preocupado, porque vi alguns municípios que estão tendo condenações por improbidade e condenações que podem se estender à Câmara de Vereadores devido à avaliação dos bens que estão indo para permuta. Alguns dias atrás nós votamos um aqui e já me preocupou e, sinceramente, eu não vi as três avaliações desses terrenos e desse que vai ser feita a permuta. Então, na dúvida e pela falta de confiança que eu tenho no Poder Executivo hoje, até que eu aprofunde mais o conhecimento sobre essas permutas que de uma hora para outra começaram a aparecer rapidamente aqui, eu vou votar contrário. Se pudesse abster do voto, eu ia me abster, mas como não pode, por questões de presença, eu vou votar contra esse projeto, né, nessa primeira votação.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Bom, esse é um assunto delicado. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas aos munícipes, mais uma vez. Quando nós votamos aqui, alguns meses atrás, a permuta do terreno desse recém-inaugurado brejão, eu confesso que eu passei batido, eu não li o projeto para votar favorável, fui desatento, fui até, vamos dizer, incompetente no meu trabalho de vereador. Eu peço desculpa aos munícipes por ter votado favorável àquele projeto. Mas nós somos seres humanos e estamos aí à mercê de cometer erros, como eu cometi esse erro. Por isso, também sou contra esse projeto, totalmente contra, até porque não vejo vantagem nenhuma, nas permutas que foram feitas até agora. Eu vejo, sim, particulares levando vantagem, ganhando comissão, mas eu não vi a prefeitura em si levar vantagem nem uma permuta dessa. Por isso, já me coloco contra ao projeto.
Com a palavra, vereadora Dirlei de Lima.
Eu quero comentar alguma coisa sobre o projeto, sobre o que está acontecendo, qual é a maneira que a gente se posiciona numa coisa. Eu me posiciono numa coisa, pois está pedindo autorização para fazer a permuta e tal, o projeto foi elaborado, foi votado esse projeto na Câmara já, e não tinha sido viabilizado a lei, foi votado o projeto. Tudo bem. Eu só quero questionar uma coisa. Como que pode ser ruim negócio para a prefeitura de estar sendo tanto polêmica? Porque no qual, aonde está pegando 7.500 metros de terra e está dando 1.100 metros de terra para outro. Isso aí, na minha opinião, não tem como falar uma praça de esporte que é de utilidade pública. É de utilidade para o povo. E aquilo ali, falar, já era do município. Nunca foi do município. Aquilo ali era de particulares, que foi rematado no leilão por problema de IPTU, que perderam, e agora foi feito foi feita essa troca e dado um terreno da prefeitura. Eu não vejo nenhum erro nisso daí e nenhum prejuízo, porque não precisa ser eu, não. Qualquer um que pensar duas ou três datas lá no Maria Júlia, por 7.500 metros de terra ali, no qual onde está localizada aquela bonita praça de esporte ali, que por muito e muito tempo já era para estar assim, devolvido para o povo, não era nem para ter deixado ir para leilão, que era IPTU, o próprio município poderia ter ficado, ter mandado uma lei e trocar, que nem está querendo fazer, com a Tocantins lá, ó. Tá? A Tocantins, no caso, dando o terreno, está aí parado o projeto, amanhã vou pedir avaliação disso aí, para poder dar andamento desse projeto. E aqui lá está sendo a mesma coisa, o projeto do Brejão que fala. Uma quadra de esporte muito bonita, que ficou. Não vamos querer degradir a imagem do que não é. A verdade é essa, você passa lá uma hora dessa, é muito mais tranquilo, mais segurança, iluminação, bonito. Eu não sei qual é o motivo que tem da preocupação. Qualquer poder, judiciário, o Ministério Público, se pegar um projeto daquilo ali e levar, está aqui, ó, foi trocado isso por isso. Qual é a regularidade que tem? Não tem regularidade, só tem que criar mesmo a lei e fazer a troca. Esta é a minha opinião. Eu estou falando isso aí em nome do povo de Jataizinho. Eu estou falando que aquilo ali é de utilidade pública. É isso que eu estou falando, aquilo ali precisa. O povo precisa ter ali. Todo mundo que queria treinar lá na Vila Frederico, vocês tinham que correr atrás de chave do portão do estádio. Não tinha uma quadra, não tem um campo de futebol. Está jogando lá na onde é da Argudoeira, lá, uma pirambeira danada, o pessoal jogando lá. E a molecada não quer saber disso. Eles querem ter o advertimento, eles querem procurar passar o domingo, passar o sábado de tarde, jogando bola. Eu acho que é muito melhor do que a mulher ficar batendo rua, sabe? E procurando fazer as coisas que não deveria fazer. Eu tenho essa opinião, eu sou a favor do projeto, com toda a certeza do mundo. Eu dei o parecer favorável na comissão e vou votar a favor aqui.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Olha, eu já votei nesse projeto e teve que ser feita uma retificação nele. E digo que vou votar novamente nesse projeto. E voto tranquilo, porque nesses terrenos que a prefeitura fez essa permuta com esse proprietário desse terreno ali, onde era nominado o Brejão da Vila, não dá para fazer aquela estrutura que foi feita ali. Hoje, com aquela estrutura que está feita ali, do jeito que está, se eu tivesse aquela estrutura, eu não fazia em troca de 4 vezes o terreno que foi feito com a prefeitura. É só passar ali à tarde, vocês vão ver o tamanho da importância daquele terreno que foi leiloado, que não era do município, e foi uma pena na época. Porque se a prefeitura tivesse pegado todo aquele terreno onde era o Brejão da Vila, aquele lugar seria um cartão postal de Jataizinho. Ele está bem no centro da cidade. Ali poderia ser um centro de lazer, com pista de caminhada, com pista de skate, com campo de maia. Um monte de situações criadas naquele espaço ali. E, infelizmente, na época, nós perdemos. Tá? As pessoas particulares foi ali, compraram, porque a prefeitura não demonstrou nenhum tipo de interesse, e com muito pouco dinheiro está investido ali no embelezamento do espaço. Então não vejo para a Câmara Municipal, não vejo nem para o prefeito nada que possa no futuro vir servir como punição, porque está ali, foi passado 1.500 metros em terrenos para uma outra pessoa que passou aí quase 8 mil metros para a prefeitura. E para a prefeitura, aquilo ali era o ideal pelo projeto que tinha de fazer aquilo ali que que foi feito, que a cidade inteira vai estar usando aquele espaço ali. Não é só o povo da vila, não. Tá, você passa ali, tem gente de todo canto, desde Ataizinho, usando aquele espaço. Tá, eu, a partir de amanhã, não fiz ainda, vou começar a passar a tarde e fazer uns vídeos, e vou estar postando todo dia para ver o que significa para os pais de Jataizinho, para as crianças de Jataizinho, aquele espaço ali, que um dia foi muitíssimo bem aproveitado, tá, por mim, por centenas e centenas de pessoas, e hoje fico feliz em ver, tá, essa geração usando aquele espaço. Então, eu sou muito tranquilo para estar votando nesse projeto, porque entendo que é um espaço que está sendo utilizado pela população de Jataizinho. Era isso que eu tinha para falar a respeito desse projeto.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Você vê, senhor presidente, eu reafirmei agora, mais ainda, que eu vou votar contra esse projeto. Porque, na verdade, nada tira o brilho da obra lá, de ser bonito, das crianças jogar. Eu não estou aqui para questionar o deslumbre da obra que foi feita ali, uma obra de muita importância para Jataizinho, grandíssima. Jataizinho, eu acho que não viveria mais os próximos anos sem uma obra daquela importância. Mas o que eu quero dizer é que essa Câmara aqui, ela tem que ter, eu acho que ela, eu não vou nem dizer que o prefeito tem que ter respeito com ela. Eu acho que nós temos que começar a nos dar o respeito. Olha para vocês ver a que ponto que nós chegamos, senhores vereadores. O que eu vou falar aqui é uma situação do prefeito, às vezes, achar que essa Câmara aqui, os vereadores são funcionários dele. Porque o prefeito faz um projeto errado, se é o que eu estou entendendo, que a comissão, se eu estiver errado, aí vocês me corrijam. O prefeito mandou um projeto para essa Câmara e foi votado. Foi feito a permuta. Esse projeto deu um erro, vai ter que ser retificado. O prefeito foi lá dia 1º, sem um projeto aprovado, então, que estava errado, inaugurou uma obra e mandou um projeto aqui para a Câmara para retificar o errado. É isso que eu não. Eu quero só entender se é isso. O prefeito, então, ele inaugurou uma obra num terreno que não estava ainda regularizado. Agora, olha para os senhores ver. Tem uma placa lá que deve ter o nome dos vereadores lá, eu acho que deve ter numa pedra lá, né? Tem uma pedra com o nome dos vereadores. Tem uma data lá de inauguração que deve ter nessa placa lá, a inauguração dia 1º de maio. E agora a Câmara, no dia 13 de maio, está votando, primeira votação, retificação para passar o terreno. Eu não sei se essa foi a minha. Eu não estou assim muito inteirado no projeto, porque eu não vi o parecer, porque eu não consegui ler o parecer da comissão. Mas o que eu estou entendendo é que o prefeito tinha tanta certeza que ele ia mandar esse projeto para a Câmara. Olha para os senhores ver, senhor vereador. Então, aqui eu não estou questionando a questão da troca, se é bom, se é ruim, questão de valores. Isso aí eu não sou técnico, é só um imobiliário aí que pode falar se a troca foi boa, se não foi. Isso eu não tenho como falar isso. Mas o que eu estou entendendo é que veio um projeto errado para essa casa, votado. Porque quando se retifica, retificação é o quê? Correção de um erro, né? É arrumar o que está errado. Quando você retifica um motor de carro, é isso, né? Então, quer dizer, o prefeito foi lá sem ter efetivado a permuta. Ele inaugurou uma obra daquela importância, né? Sabendo que ia mandar posteriormente o projeto para essa casa e ele ia ser aprovado nas comissões e ia ser aprovado no plenário. Então olha para os senhores verem. Olha para os senhores verem. Judicialmente falando, senhores vereadores, Como dizia um ex-professor meu da faculdade, fechem os seus olhos e imaginem vocês juízes. O prefeito inaugurou uma obra sem ser dono do terreno e agora está aqui posteriormente para votar? Eu não sei se é isso. Eu só quero que os senhores que são da comissão e são aliados do prefeito me expliquem se foi isso que aconteceu. Que o que eu estou entendendo parece que é isso, mas posso estar enganado.
Olha bem para vocês verem como é que é as coisas. Nós temos aqui um dos melhores jurídicos do presidente nessa Câmara aqui, uma das melhores diretor nessa Câmara. Nós temos vários funcionários com a confiança tão grande. Nós temos advogado aqui dentro do plenário. Temos advogado aqui. Temos bacharel em direito aqui dentro do... E vem falar em erro. Em erro. Por que que o dia que esse projeto veio para cá, não foi questionado? Dá licença, vereador.
Dá licença, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu não falei que aquele projeto estava errado. Eu falei que agora o prefeito mandou um retificando. Esse não é para retificar? Não, é o que eu tô querendo entender, senhor presidente. Eu não entendi. Por isso que eu pedi a opinião dos senhores. Eu quero só entender se aquele projeto estava errado. Que é o que eu não estou conseguindo entender. Eu estou perguntando para os senhores se aquele projeto estava errado e se esse veio para corrigir. Foi a pergunta que eu fiz.
Posso falar agora, presidente?
Só um minutinho. Posso?
Pode falar.
Vereador Alex, teve um terreno, tá, que foi colocado nessa permuta, que ele estava dentro de uma rua, um terreno do município, e para não criar nenhum tipo de transtorno, mesmo o terreno sendo do município, teve que pegar um outro terreno e mandar para estar retificando esse erro. Mas simplesmente porque esse terreno da prefeitura tem uma rua que passa nele. Tá, por isso que o município, para não criar uma situação mais complicada ainda, por ser uma rua onde estava sendo usado o terreno, o município mandou essa retificação para não criar nenhum outro tipo de transtorno. Então é isso que foi mandado aqui para o município. Nem o município sabia mesmo, depois que foi. Tá, então é tranquilo, tá, a gente já entendeu essa situação.
Posso falar, presidente? Posso falar? Olha, meu povo, quero falar para o pessoal do Facebook, deve ter muita gente assistindo, que eu nunca pensei com um projeto no qual, aonde foi elaborado pelo Poder Executivo, mandou aqui para a Câmara tem uma organização severa, uma organização bom jurídico, tem um entendimento muito bom, tem bons assessores, tem diretor, tem todo esse pessoal aqui na Câmara. E falar em erro. Pera um pouquinho. Dá licença, deixa eu falar. A minha posição, se foi errado, é corrigível. A Câmara já tinha votado a favor. E estava errado? Estava errado. Vamos corrigir o erro. Os próprios funcionários da Câmara, o próprio jurídico, o próprio diretor, a organização, acharam o erro, ó, está errado. Vamos corrigir isso aqui, porque pode dar problema isso aqui. Sabe? Eu concordo plenamente que seja uma coisa que é para pegar picuinha mesmo. Picuinha, não, vamos fazer isso aqui, vamos derrubar, porque agora nós derrubando agora esse projeto, volta tudo para trás o negócio, lá vai voltar para fulano e fica aquela bagunça total. Eu não admito esse tipo de coisa, eu já dei o meu parecer favorável, eu não volto atrás do meu parecer e eu vou votar a favor e não mudo meu voto por influência de algumas coisas que eu acho, na minha opinião, que não está certo as influências. Então, eu vou votar a favor do projeto.
Bom, quero dizer aos meus nobres pares, vereador Alex, vereador Adir, vereador Jorge. Quero defender os servidores da Câmara e o jurídico da Câmara. Primeiramente, que o jurídico da Câmara não deu nenhum parecer nesse projeto. Não foi solicitado. Segundo, os servidores da Câmara também, nenhum se optou nesse projeto. Nenhum. Vereador Adir. Então, não passou pelo jurídico dessa casa, não tem parecer jurídico dessa casa. Então, eu, como presidente dessa casa, eu tenho que defender o jurídico e defender os servidores dessa casa. E que, na verdade, o erro não foi nem pela prefeitura que acharam esse erro. Foi o próprio dono do terreno da permuta. Que quando ele foi ver o terreno se encontrava num pedaço de rua. Que lógico que o dono do terreno não ia aceitar daí. Porque se ele fez uma permuta, se ele tivesse prejuízo, ele não ia fazer com o município. Porque você, quando é dono de uma coisa e você vai fazer um negócio, permuta, e se você vai perder dinheiro, ninguém faz. Isso nem o... ninguém faz. Então, na verdade, o projeto veio errado da prefeitura. E eu quero fazer questão, vereador, de ler a justificativa. Para depois, cada um vota da maneira que acha que deve votar. Mensagem 11 de 2019, justificativa. Encaminhamos para os respectivos trâmites legislativos o projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1135, de 26 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas e autoriza sua permuta por outra particular. A Lei Municipal 1135 de 2019, em seu artigo 2º, autorizou o município a efetuar a permuta dos imóveis públicos, compreendendo o lote de terra número 31C-1, com área de 1.000 metros quadrados, residencial no Stefan, lote de terra número 2 da quadra 15, com área de 373,80 metros quadrados, do loteamento do Jardim Maria Júlia. E o lote de terra construída pela área verde 1, PM, com área de 268,3 metros quadrados, conjunto habitacional Manuel Novisky, avaliado em R$15.000. Constante da matrícula 10.389. Quanto às lavaturas das escrituras no cartório local, foi constatado que o lote de terra construído pela área verde 1, PM, com área de 268,3 metros quadrados no conjunto habitacional Manuel Novisky, constante da matrícula 10.389 de propriedade do município, trata-se de um trecho da rua Donizete Pinto Brandão, entre as quadras 1 e 2 do referido conjunto habitacional. Assim, o presente projeto de lei, que altera o artigo 2º da lei em pauta, corrige o erro substituindo o lote que se refere a um trecho da rua Donizete Pinto Brandão, e colocando em seu lugar uma área de terra medindo 1.299,79 metros quadrados, aumentou. 1.299 metros quadrados, localizado no conjunto habitacional Antônio José Vieira, avaliada em R$20.000. Constante da matrícula 8.708 em anexo. Contando com a costumeira eficiência dos nobres edis, no trato de assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando o processo elevado a preço. Prefeitura Municipal de Jataizinho, 12 de abril de 2019, Prefeito Municipal de Dirceu Urbano Pereira. Então, eu quero dizer o seguinte, colocaram o preço, aqui eles colocaram o preço de um terreno e depois, que é 268, e depois colocaram, trocando por um por outro, 1.200, que equivale, diferente de 5 mil reais. O terreno de 1.000 metros, lá no Estefânio, ninguém colocou o preço, nem ninguém avaliou. Ninguém. Foi onde eu disse aqui no começo, que se eu fosse prefeito, jamais eu ia mandar um projeto desse, aqui, para o município ter um prejuízo mais de 200 mil. Porque o dinheiro não está saindo do bolso do prefeito, e nem de nós, vereadores. Está saindo, sim, do bolso da população. Essa é a questão do negócio. E o prefeito, com a incompetência dele, de já ter mandado um projeto errado aqui, mesmo que já foi aprovado, ele, para fazer política, ele inaugurou uma obra sem ter votado, porque tinha que corrigir. É questão de querer fazer política com o dinheiro do povo. Essa é a própria verdade. Então, eu não voto nesse projeto. Eu só voto em caso de empate. E eu, se eu fosse, tiver que votar, eu também votaria contra, como eu disse aqui desde o começo. Porque isso não é um negócio que traz benefício. Só trouxe prejuízo para o município. Só que, infelizmente, aconteceu lá no passado, como se diz aqui, que era na gestão de ex-prefeito, aqui, onde tinha vereadores, e que o dono desse terreno entregava o terreno para o município, na época, por um valor de 30 mil reais. Lógico que nós não podemos condenar quem foi lá e arrematou os terrenos lá nos leilões por menor preço. Porque qualquer pessoa que tem o dinheiro tem a liberdade de chegar lá e comprar. E quem comprou, tinha o dinheiro, arrematou e acabou. Nós não temos que discutir isso. Só que tem um detalhe. Um prefeito que pensa no bem do município, jamais faria uma troca dessa, uma permuta dessa. Porque se você pegar 1.000 metros ali no Estefane Júnior, 1.000 metros quadrados, você faz 4 datas de 250 metros e custa 60 pau cada data. E o terreno ali, onde foi feito o brejão, foi avaliado em 130, 140 mil reais. E além disso, o município deu mais 2 terrenos. Então isso não é um negócio bom para o município nunca. Mas lógico, o prefeito queria devolver para a população. Queria devolver. Trazer o brejão de volta. Mas o negócio está servindo, vai servir para o povo, mas o município ficou com prejuízo. Essa é a questão. Essa é a questão. É bonito? Ficou bonito? Ficou. Como foi inaugurado lá, no dia, foi feito aí entre 15 e 20 dias, fizeram. Vi falar que gastaram mais de 80 mil reais ali. Se é verdade, eu não sei, porque não vê os empenhos. Aí você vem aqui, briga aqui para tampar um buraco, para fazer isso, não tem dinheiro. E o município, para fazer uma obra lá, foi rápido. E com prejuízo. Então esta é a questão desse projeto. E cada um tem direito. Cada um tem direito de votar da maneira que quiser. Mas nós também temos que falar o que que aconteceu. Cada um tem o direito de votar da maneira que quer. Então não precisa um querer fazer média, outro querer culpar o outro, outro querer culpar o outro. Nada disso. Cada um vota. Cada um é responsável pelo seu voto. Se amanhã, depois, alguém, não precisa ser vereador, pode ser qualquer munícipe, quiser fazer uma denúncia na promotoria, pode fazer. porque o município realmente teve prejuízo. Se ninguém quiser fazer a denúncia, também não precisa fazer. Essa é a questão. Ah, se vai dar problema, não é questão aqui dessa casa, não é questão. Se der problema, vai dar problema para o executivo. E se as comissões foram, se passaram, ou se alguém errou em alguma coisa, as comissões, se a promotoria quiser também colocar junto com a administração, com o prefeito, é problema da promotoria. Então, essa é a questão, vereadora Alex.
Uma coisinha.
Pode falar.
É tão complicado as coisas que a gente vê falar em 200 mil reais. 200 mil reais compra aquele terreno lá, aonde foi dado. Se quiser, um rumo na beira da pista. 200 mil reais, o tamanho do terreno daquele lá. Rumo, ó, falar, agora então o outro terreno pegou, não vale nada. Porque ele tomou prejuízo de 200 mil. O outro terreno ali não vale nada. Então a gente não pode querer facilitar tanto, porque tem tanta propriedade para vender na beira da pista aqui, ó. Casas boas aqui, por 50 mil reais. Por 50 conto. 50, 60 conto tem casa para vender. Casa com 300 metros de data, na beira do asfalto, com rede de esgoto ligada, com tudo feito. Não é mentira minha. O povo que está vendo eu falar, tá, sabe que é verdade. Entendeu o teu negócio? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Foi feita uma permuta, não foi feito... eu vou falar, eu vou falar aqui agora para comparar. Lá na rua do Biolada, lá na rua Orlando Gomes da Silva, tem uma casa que é do meu genro, do Hélio. Eu vou falar o nome dele porque eu tenho uma permissão a falar, eu tenho procuração para falar. Está lá. Uma casa boa com 300 metros de terra. 40 mil reais. Se quiser comprar, está à venda. Pode, 40 mil. Uma casa de 60 metros quadrados, sabe? E um terreno de 300 metros. E com escritura, certinho. Tá, quem quiser dar 40 pau, pode ir lá ficar. Não. Então é isso. Dinheiro não está tão fácil assim para falar 200 mil reais de prejuízo. Se alguém quiser, eu sei que o presidente, se quiser, presidente, está lá. A escritura, eu tenho certeza do que eu estou falando, que ele falou, se você achar 40, pode vender.
Ô, vereador Adir, nós estamos discutindo uma permuta particular. Um terreno não tem nada a ver com a casa. Casa que vale 40, nós estamos discutindo um terreno público que foi permutado com um terreno particular. Não estamos discutindo que vale 40 porque lá tem uma casa. Então, eu já disse aqui que cada um tem seu direito de votar.
Eu só queria comentar que eu abri a discussão na questão do meu voto. Eu acho que até distorceu um pouco. Parece assim que eu quis... O que eu quis dizer, eu deixei claro aqui, eu não estou aqui para discutir a questão dos valores que foram trocados, quem levou prejuízo ou quem não levou. Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui de um estudante de direito, ele falou um negócio bem interessante aqui, tá, que depois eu até quero falar para os vereadores, que procede o que ele falou. Mas o que eu quis dizer, senhores vereadores, é que, na verdade, essa casa aqui é uma casa autorizadora. É uma casa que autoriza, tanto que está aqui para autorizar a permuta de um terreno. O que eu quis dizer é que veio um projeto errado para cá, como foi confirmado pelo vereador Jorge, pelo vereador Maurílio e pela justificativa do prefeito, esse projeto veio errado para cá. O que eu quis dizer foi isso. E o prefeito municipal, não é erro da Câmara, o prefeito municipal, ele foi lá e inaugurou uma obra sem ser o dono do terreno. Foi o que eu quis dizer. Então, essa questão de valores, eu não estou aqui. Eu estou aqui para dizer que se cair, por exemplo, vamos imaginar uma denúncia na mão de uma promotoria pública, dizendo que o prefeito inaugura uma obra e depois que a Câmara... Depois que a Câmara aprova, eu não me sentiria à vontade. Então, por isso que hoje eu estou mudando meu voto e votando contra. Porque, na verdade, eu não vou votar num projeto autorizando um terreno que já está já está inaugurado. Essa é a minha posição pessoal. Não estou aqui para mudar o voto de ninguém. Sei que a maioria vai vencer. Sei que a maioria é do lado do prefeito municipal e vai autorizar isso. Mas eu estou dizendo a minha posição como vereador, como autorizador. Eu não vou autorizar uma pessoa dirigir com 16 anos. Então, o que o prefeito está querendo fazer é isso. Ele vai lá, faz bonito, inaugurou, a obra é importante, gastou o dinheiro. Só que, senhores vereadores...
Sem ser do município.
Vocês já pararam para pensar? Senhores vereadores, vocês já pararam para pensar se os senhores vereadores reprovassem esse projeto hoje? O que, que iria acontecer? Não. Vocês já pararam para pensar? Se hoje o prefeito foi lá e inaugurou a obra, olha o respeito que o prefeito teve com a Câmara. Vereador Igor, já imaginou se hoje nós reprovássemos esse projeto? O que, que aconteceria com o prefeito municipal? Então, por isso que eu estou dizendo que eu não vou estar aqui para autorizar uma coisa que já está feita. Mas respeito o voto de cada vereador.
Não havendo mais discussão, se apresenta, se coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovado por 7 a 2. 6 a 2, isso. Coloca em discussão o projeto de lei 013 de autoria da mesa executiva que modifica o anexo 1 da tabela de vencimento da lei municipal 1078 de 2 de janeiro de 2017 que fica os vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal Jataizinho. Em discussão. Não havendo discussão, se apresenta, se coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Eu voto também, então. Aprovado por 9-0. Coloca em discussão e votação única projeto de resolução 02 de 2019 de autoria da mesa executiva que modifica e suprime o dispositivo da resolução número 007 de 22 de junho de 2004 que dispõe sobre o plano de carga e carreira e vencimento da Câmara Municipal Jataizinho e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, seu presidente se coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 9-0. Eu não voto nesse? 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos relevantes. Solicito o segundo secretário, Antônio Brandão de Oliveira, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra o senhor vereador Laércio, Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente aqui nessa casa e a todos que nos vê aí através do live do Fabiano. Eu vou ser bem breve aqui, senhor presidente, eu só quero testar um comentário aí do evento que houve sábado aqui na Casa da Amizade, que foi aquele um jantar beneficente aí em prol do Hospital do Câncer, onde a senhora Eva Geni sempre faz todo ano, e desde o ano passado, acho que já é o segundo ano, fez aí uma parceria junto com o Centro de Umbanda, Pai Joaquim das Almas, até que fica ali perto do clube de campo, porque já estava muito serviço para ela, meio difícil para ela continuar tocando, e a parceria ocorreu e houve um belo jantar, onde várias pessoas da comunidade esteve lá, e a renda nós sabemos ainda que não foi ainda divulgada, mas que vai ser sim divulgada aí quanto foi toda a arrecadação e vai ser aí beneficente em prol do Hospital do Câncer. Então gostaria de parabenizar e agradecer a senhora Eva Geni e todo o pessoal lá do Centro do Umbanda do Pai Joaquim pelo evento. E deixar meu muito obrigado a todos e dizer que sempre que ando tiver esses eventos, o vereador Tisilvo quer fazer a questão de estar no meio. Por enquanto, são essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Com a palavra, o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhores vereadores, quero agradecer a presença das pessoas que estiveram aí. Dizer que, na verdade, essas discussões em cima de proposições que temos aqui na Câmara é importante, porque quando eu disse que eu recebi uma mensagem aqui de um estudante de direito, eu acho interessante porque, na verdade, a população está acompanhando, senhor presidente, sabe? As reuniões nós. E a população, ela está bem inteirada do que está acontecendo na nossa cidade. Então, quando nós começamos a discutir algumas situações aqui dentro da Câmara, independente se vereador A, B, C, D, ou E, ou X, está certo ou está errado, a população ela constrói uma opinião e ela procura saber o que está acontecendo. Então, quando eu perguntei aqui para os vereadores se os senhores conseguem imaginar o que aconteceria com o prefeito municipal se reprovasse o projeto, é porque eu recebi uma mensagem aqui da pessoa falando assim: se vocês não autorizarem essa negociação do terreno, vocês colocam o prefeito na cadeia, porque ele gastou um dinheiro público numa obra que não era dele. Então, para os senhores verem que a população ela não está à mercê do que está acontecendo. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: o prefeito, ele pode ser, como que diz aí, compadre de qualquer vereador, se ele quiser. Pode ser compadre, pode ser amigo, mas eu acho que a Câmara aqui, senhor presidente, acontece coisas que nós temos que questionar. O voto é político, realmente o voto é político, mas o voto político, ele não é soberano, senhor presidente. Ele não é soberano. Porque o que nós temos que entender é que nós temos um controle externo que fiscaliza a Câmara Municipal também. E o senhor sabe disso. A exemplo do que aconteceu naquele problema com aquela empresa que nós mudamos lá, o zoneamento, nós tivemos que abaixar nossa bolinha aqui, a promotora mandou uma ordem para cá, alguns vereadores falavam que a promotora não manda, a promotora não responde processo, mas chegou o processo aqui, nós tivemos que votar para revogar uma lei nossa. Revogar não, anular, porque na verdade estava errada. Então teve que anular a lei, estava errada, não foi revogada. Ela não estava válida, ela estava errada. Então, na verdade, quando acontecem essas situações, o que aconteceu em Londrina com a aprovação da planta de valores do IPTU, os vereadores votaram favorável, aprovou lá, não aprovou? Não teve um controle de fiscalização lá do poder da Justiça Pública? Então, eu acho o seguinte, eu acredito que, a partir do momento que acontece o que aconteceu com nós aqui na gestão passada, outro exemplo, nós fomos arrancados de dentro dessa Câmara aqui em 4 vereadores, como bandidos nós fôssemos, né? Pisaram em cima da nossa imunidade, inventaram lei aqui para tirar nós aqui. E nós tivemos uma correção de quem? Da Justiça Pública. Então, qual é a soberania do voto? O plenário não é absoluto. Então, quando há um erro, por isso que eu perguntei, esse projeto veio errado? A Câmara está aqui agora para corrigir um erro do prefeito? Então, é por isso que nós, essa Câmara aqui, tem que discutir esse tipo de assunto. Porque nós poderíamos estar discutindo aqui sobre uma empresa que está chegando aqui para atender aí 150 funcionários, 200 funcionários, mas como eu disse, desde 2005, nós não temos uma empresa desse porte que vem para cá, né? Que a última foi a Rainha da Paz, que ficou aqui de 2000 a 2005. Né? Então, senhores vereadores, eu acho que a discussão ela é válida em cima de respeito e proposituras que condizem com a questão. Tenho me chateado um pouco, tenho ficado triste com a questão, porque você chega e pergunta para os vereadores, prefeito, está certo? Em off, todo mundo fala que o prefeito está errado, que ele não podia ter feito isso. Mas chega aqui em plenário, defende o prefeito e fala que o que ele fez está certo. Então, eu não acho que está certo. Acho que se tiver um questionamento jurídico, vai ter problema. Vai ter problema. Com toda sombra de dúvida vai ter. Porque não consigo acreditar que um prefeito municipal tenha capacidade de inaugurar uma obra, seja ela do tamanho que for, o que aconteceu ali, e posteriormente mandar o projeto para a Câmara para aprovar. O projeto estava errado? Estava. Então ele tinha que esperar corrigir esse projeto para inaugurar. Mas, infelizmente, eu percebi o seguinte, o prefeito municipal, como disse o senhor presidente aqui, o prefeito municipal, ele está blindado de algumas pessoas que estão mentindo para ele. Estão mentindo para ele. Porque não consigo entender aonde está boa essa administração. Não consigo entender. Não consigo. Acredito até que o prefeito vai conseguir pagar os servidores até outubro ou novembro do ano que vem. Acredito que ele vai conseguir pagar. De lá para lá, eu acredito que não vai conseguir pagar mais. Tá? Acho que essa proposta que o prefeito municipal está levando muita gente para o buraco, porque, na verdade, o prefeito vai levar com ele aqui várias pessoas juntos, porque eu sempre digo que quando a gente não tem onde pegar, a gente está se afogando, a gente leva com a gente quem a gente puxa pela mão. Né? Então, eu acredito que a população está percebendo isso, os ex-prefeitos, como eu disse, estão gostando, né? O Hélio Duque está gostando, o Vilcinho está gostando, porque, na verdade, a população está sentindo saudade deles. Os novatos que estão querendo ser candidato aí, a população está encarando isso como uma realidade. Né? Como eu disse aqui, eu vejo sempre alguns nomes dessa casa aqui que têm condições para ser um candidato, mas eu não sei o que vai acontecer com o Jataizinho a partir de abril. Né? Porque a maioria dos cargos do prefeito ali são cargos políticos, pessoas que têm que disputar política, que se abandonar ele, eu não sei como que vai ficar, porque já está ruim com quem está, né, com muitos que estão ali. Eu não sei como que vai ficar depois, eu acho que a tendência é piorar. Então, senhor presidente, eu acredito que tem me causado algumas dúvidas na questão de votações aqui, porque eu não estou conseguindo entender o que tem acontecido aqui em várias situações, presidente. O direito administrativo, a lei não é para ser interpretada. O direito administrativo, todo fato tem que estar amarrado na lei. E eu percebo, assim, às vezes, que estamos tomando rumos aqui dentro aqui da Câmara que está causando uma instabilidade jurídica. Né? Quando chega um projeto desse aqui, quando chegam, por exemplo, que tem acontecido aqui algumas denúncias na comissão de ética ou em outras comissões, eu percebo que a coisa é feita de uma forma parcial, tá? Isso tem me preocupado, porque a lei, como diz o cara aí que levou o presidente para ser presidente da República, né? A gente acreditava que a lei era para todos, né? Agora, nós estamos chegando a um ponto que nós estamos, muitas vezes, senhor presidente, aqui em plenário, rasgando o regimento interno, rasgando a lei orgânica e rasgando até a Constituição Federal. Né? Porque quando você pega uma lei e fala que a Câmara deve autorizar uma permuta, deve autorizar uma desafetação, o legislador, quando fez essa lei, senhor presidente, ele entendeu que um governador, um presidente da república, um prefeito municipal, ele teria o respeito com o legislativo e falasse assim, eu mando o projeto para aquela câmara, se aprovar, eu sou dono do terreno, o município é dono do terreno. Agora, são detalhes igual a esse hoje, que não adianta achar que está certo, porque eu faço um desafio aqui em plenário. Eu faço um desafio, o presidente gosta de fazer desafio aqui, eu vou fazer um desafio. Eu faço um desafio, o vereador que fala que o prefeito fez certo e que a Câmara autorizando a permuta desse terreno do Brejão posteriormente à inauguração foi correto. Faço um desafio para o vereador que fala isso. Então são essas minhas palavras, tá? Então são essas minhas palavras, senhor presidente. Então, eu continuo. Eu desafio o vereador falar que é correto você inaugurar uma obra e, posteriormente, a Câmara aprovar esse projeto. A Câmara, posteriormente, regulamentar esse ato. Os atos da administração pública, eles têm que ser corretos e perfeitos. O que nós estamos fazendo aqui, hoje, é um ato imperfeito, porque não está correto. Não adianta, nós temos que basear em lei. O que fulano falou, sicano falou, isso não me interessa. Isso não me interessa. O que me interessa é que a Câmara, ela tem uma condição de ser autorizador. Se a obra já está pronta, então não precisa a gente autorizar. Então, por isso que foi o meu questionamento hoje, senhor presidente, e parabéns aí aos vereadores aí que formaram opinião aí sobre toda a pauta da sessão de hoje.
Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, boa noite a todos que nos acompanham via transmissão da live do Fabiano. Eu me abstive durante a discussão do projeto de lei que veio para nós aqui acerca da permuta. Mas antes de falar sobre, eu queria colocar alguma situação aqui. Eu queria parabenizar todos os aprovados no concurso público da Câmara Municipal de Ataizinho. Queria dar ênfase aqui que dos 20 primeiros classificados aqui no cargo de advogado, foram 20 classificados e 13 mulheres entre os classificados ali. Deu 2-1. E ver que a mulherada está em peso aí. Eu queria também reiterar e reforçar o meu pedido para o presidente da casa, ver como que está a questão da convocação, porque eu acho que todos esses problemas aqui discutidos poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos um advogado da Câmara Municipal, porque hoje nós temos um assessor jurídico do presidente que acaba por ter algumas obrigações exclusivas para o presidente e acaba não por ineficiência e não por vontade dele, mas deixando um pouco de acompanhar alguns dos trâmites das comissões, alguns trâmites que cerceiam sobre toda a Câmara Municipal, porque o assessor jurídico da presidência é de toda pura exclusividade do presidente. Eu acho que nós devemos fazer uma revisão no nosso regimento interno, nós devemos sentar com os melhores juristas aí do município e tentar sanar esses problemas, porque eu já sentei, já li um pouco do regimento interno, vi que, de fato, o vereador Alex colocou algumas questões jurídicas pontuais, o nosso regimento interno, ele é muito falho e omisso. Que nem Vossa Excelência disse, nós temos o direito público e o privado. No direito público, que é o que versa sobre toda essa questão política, nós temos que cumprir tudo que está na lei. Tudo que está na lei nós devemos fazer. E já o direito privado, não. Nós não devemos fazer o que a lei nos proíbe. Havia a total diferença. No direito público, nós podemos fazer só tudo aquilo que a lei descreve, tudo aquilo que é taxativo. Já no direito privado, não. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. E eu creio também que, acerca dessa permuta e acerca da troca desses três terrenos pelo terreno do Brejão ali, nós votamos em primeira votação acerca dessa permuta. Se votamos de forma errada, equivocada, eu, enquanto vereador, enquanto representante do povo, do mesmo modo que o vereador Antônio Brandão de Oliveira, peço desculpas, porque estava tudo no papel, estava tudo bonitinho, daí depois, quando o Batista... Exatamente, o terreno não está irregular. A única coisa que acontece ali é que passava uma rua dentro do terreno. Você vai querer ceder passagem forçada de um terreno seu, cortar seu terreno no meio para você perder o valor venal dele? Não tem louco nesse mundo que faça isso. O que que ele fez? Entrou em algum acordo com a prefeitura, pediu a retificação de um projeto que já tinha sido votado, por isso foi feita a inauguração. E o município, de bom senso, de bom grado, revalidou esse projeto de lei. Nós temos no direito, nós chamamos de vícios. São os vícios sanáveis e os não sanáveis. Alguns vícios podem ser corrigidos durante todo e qualquer momento do processo legislativo, que nós chamamos de os erros ex tunc e ex nunc. Quando nós temos esses vícios que são ex nunc, que são aqueles vícios de causa que cancela todo o processo jurídico, toda a lei deveria ter sido cancelada. E esse vício que aconteceu aí foi um mero vício formal, que pode ser corrigido a qualquer momento durante o trâmite legal. Então, se houve erro, foi porque, creio eu, a comissão ou quem deu o parecer favorável foi alguma falta de orientação jurídica, porque nós temos o assessor jurídico da presidência, mas não temos um advogado exclusivo, para que quando nós possamos ir aqui, ó, nós estamos precisando disso e disso aquilo para a Câmara Municipal, para que seja feito. Eu faço aqui meu pedido, presidente, que não que cobre, mas que veja como está os trâmites para convocação, nomeação dos advogados, dos agentes operacionais, para que algumas desses empecilhos aí sejam resolvidos. Porque eu acho que se nós tivéssemos hoje um advogado da casa, efetivo da casa, não nomeado, que é o assessor jurídico do presidente, eu acho que poderíamos, assim, reformar o regimento interno acerca desses erros mínimos, mas que pode gerar um transtorno muito grande para nós, enquanto vereadores, e para a administração pública. Eu acho que todo projeto que venha de fora, venha da prefeitura, venha de nós, vereadores, tem que ser repassado por todas as comissões e ter um aval jurídico. Porque nós somos uma casa de leis, temos que estar revestido das leis e um amparo jurídico total. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e o presidente pelo espaço cedido. E reitero que não foi nenhuma crítica ao assessor jurídico do presidente, mas eu acho que a vacância do cargo de advogado deixa um pouco a desejar, porque a Câmara é muito abarrotada de serviço, que o advogado tem que assessorar o presidente, que merece de uma assessoria muito boa, que o doutor Vedan presta, excelente advogado administrativo aí, não é uma crítica nenhuma a ele, mas enquanto a sobrecarga de trabalhos que nós temos na Câmara. Muito obrigado a todos.
Bom, todos os vereadores já fizeram uso da palavra, alguns fizeram, outros não. Eu quero dizer para o nobre vereador Igor que todos os pareceres jurídicos, enquanto não existe o jurídico concursado, tudo que a comissão pediu, o jurídico do presidente fez o parecer jurídico, todos, desde quando se pediu. Agora, o jurídico da casa não pode dar um parecer se a comissão não pedir. Mesmo ele estando carregado de serviço, carregado de... Aqui, o jurídico da presidência sempre procurou dar respaldo para as comissões. E eu também gostaria que não tivesse acontecido aqui a Câmara ficar sem jurídico, só que o concurso dessa casa aqui que foi feito lá atrás venceu. E não tinha como você chamar outro, porque eu também não posso. Amanhã, se chegar um servidor concursado aqui, administrativo, e falar assim, fazer um pedido, eu estou pedindo a minha exoneração, eu não posso segurar ele. E também não posso chamar um outro. Porque o concurso, agora sim. É isso, entendeu? Então, o concurso passado aqui venceu. Que poderia ter sido renovado por mais 2 anos. Pela administração da Câmara passada. E não foi feito isso. E aí acabou essa mesa, essa Câmara, tendo que abrir um concurso novo. Por quê? Porque o jurídico aqui passou num concurso da Prefeitura de Cambé. Onde aqui ele ganhava X, lá ele ganhava o dobro. Então não tem como você segurar. Infelizmente aconteceu isso. E pode acontecer amanhã depois de novamente. Mas eu tenho certeza, como se diz, essa casa aqui procurou todos os momentos aqui ajudar a administração. Só que a administração, ela nunca procurou ouvir os conselhos, porque se tivesse, desde o começo da administração, o executivo não estava passando por isso. Porque no começo dessa, no ano de 2017, o prefeito, quando se fez campanha e se dizia que o remédio ia ser amargo, não foi. Deixou a Deus dará. Só que depois que você começa, você afrouxou a corda está velha, você não consegue mais acertar essa corda. E é o que aconteceu aqui no nosso município. Olha, aqui quando se faz uma coisa, vereador Rigo, nossa, parece que é uma novidade, parece que é coisa... Fizeram lá em cima a pracinha, lá onde, no, na entrada da cidade, está lá abandonado. Precisando fazer a poda, precisando de cuidar, precisa pintar, porque pintar lá já saiu tudo. Já abandonou. Fizeram os canteiros aqui, 3 canteiros, aonde fizeram o recape do asfalto, está abandonado. Não se fez mais manutenção ali. E vai acontecer a mesma coisa lá no Brejão. Vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Se faz inauguração para se fazer política. É só isso que esse prefeito sabe fazer aqui. Mas contratar um médico cardiologista para vir atender a nossa população aqui, pelo menos 2 vezes na semana, o prefeito não tem capacidade para isso. Como nós tinha o pediatra, o cardiologista, o ortopedista. Está aí. Essa é a cobrança que a população faz. Mas o prefeito não pode falar que ele não sabe nada disso. Ele foi vereador dessa casa aqui, aonde ele cobrava das outras administrações. 3 vezes vereador. Então ele não pode falar que ele não tem experiência nenhuma. Ele não pode falar que ele não sabia das dificuldades que o município tinha. Por quê? Porque o ex-prefeito Hélio Duque apoiou ele. Ele teve toda a orientação da prefeitura, vereador Alex. Nós, vereadores da gestão passada, porque nós também não podemos esconder os erros. Nós apoiamos, eu apoiei o prefeito, para ele ser prefeito, 3 vezes. Mas eu não sabia que ele era tão incompetente. E por isso, que eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu penso. Sabe por quê? Porque eu não tenho o rabo preso com ele. Porque eu não prometi nada para ele. Que inclusive em cima do palanque, aonde ele participou, que eu participei, eu falei para ele: prefeito, eu não tampo sol com peneira. Por isso que eu venho aqui e falo. Então, eu não posso falar que a administração dele está boa. Ele não teve capacidade. Eu venho aqui falando desde o começo. Nós temos aí as quadras, lá a quadra do Massaminoi, onde eu moro. É uma vergonha você com 40, 50 mil, você vai lá e reforma a quadra, e é para o jovem jogar lá, não é para o conjunto Massaminoi, é para a cidade inteira. Você vai lá, você vê o dia inteiro cheio de criança, que é um perigo. Mas para gastar lá 80, 100 mil num brejão, o prefeito gastou. E para reformar uma quadra, vereadorinho, lá com 40, 50 mil, você deixa bonitinho. Não pode. E aí nós não podemos falar aqui que a administração não está boa. Porque o prefeito fica brabo. Mas eu, por mim, ele pode ficar brabo. Eu tenho que falar o que o povo quer que fala. Que é uma vergonha, nós não temos saúde. Semana passada, não tinha material para colher o sangue. Não tinha material para medir o diabético da população. Não tinha uma seringa. E aí? Como é que eu vou falar com uma administração dessa? O prefeito achou que a administração não ia bem por causa da secretária da saúde. Mas não é. Porque a secretária da saúde era competente. A vida inteira ela trabalhou na área da saúde. Mas por questões políticas. Porque ela não é política. E o prefeito quer que ela faça política para ele. E política ela não sabe fazer. Mas administrar ela sabe. Só que tem que dar a caneta para ela. E o prefeito não dava a caneta. E aí fizeram como ela pediu a exoneração, para não ficar feio. Só que as mentiras têm perna curta. Como estão querendo fazer com outro secretário aí? Eu não vou citar o nome porque ele não me autorizou. Estão querendo que o secretário pede a conta. Porque está criando problema. Mas o secretário não vai pedir a conta. Agora, o prefeito é ele que escolhe as pessoas, o secretário. Então, quando ele for fazer uma escolha, ele tem que pegar as pessoas com capacidade, com competência naquela área. Por quê? Como que o prefeito vai me chamar para me ser um secretário da saúde se eu nunca mexi com saúde? Eu chamar o vereador Maurílio para ir lá assumir a secretaria da saúde. Eu vou lá, eu vou passar vergonha porque eu não entendo nada de saúde. Agora, eu tenho que cobrar do secretário, ó, nós precisamos contratar o quê? Um médico, mas qual tipo? Qual? Ah, nós precisamos do cardiologista, nós precisamos do pediatra, do ortopedista. Esse é o papel do prefeito. Ah, concurso? Não, ninguém quer fazer pelo concurso. Então vamos se acertar que... Mas a população, de uma maneira ou de outra, a população precisa do médico aqui na cidade. Nós não podemos aqui... Tem pessoas que têm condições de pagar uma consulta. Mas tem aquelas pessoas que não têm condições de ficar esperando um ano na fila para ter um cardiologista, para fazer uma consulta no cardiologista. Então, esse é o problema da administração nossa. Jataizinho está na UTI. Na UTI. Por quê? Porque não tem administração. Essa é a realidade. Porque é um prefeito que não se preocupa. Eu falo aqui sempre que ele se preocupa, sim, com a única coisa. É chegar no final do mês e receber o seu salário de 17 mil reais por mês. E andar com o carro que o povo paga e com a gasolina que o povo paga. Essa é a preocupação dele. O resto, a população que se resolva. Quem precisa de um cardiologista, quem precisa de um pediatra, vai lá na saúde e se vira. Ele não está nem aí. Não se preocupa, porque esse sim, estamos aí, entrando já na maio, amanhã já é dia 14, mais 17 dias, terminou maio, nós estamos entrando na metade do ano. E lá se foi 2 anos e meio. 2 anos e meio, não conseguimos tampar os buracos da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, que eu tenho até vergonha de falar, que é o nome do meu sogro, ex-prefeito, primeiro prefeito que trouxe a energia para Jataizinho, que trouxe a água, que trouxe a pedra irregular. É uma vergonha. Um prefeito não conseguir fazer uma reforma numa quadra, trocar uma iluminação pública, aonde é cobrada a iluminação pública do consumidor, que vem no talão de energia, e que o dinheiro vem para o caixa da prefeitura. E aí você vai lá, é pessoal reclamando que a lâmpada queimou faz mais de 60 dias, e que o município não troca. Isso é uma vergonha. Então, por isso que eu tenho que falar que essa administração é uma vergonha. Então, isso aqui, na verdade, é até um desabafo. É um desabafo. Porque, na verdade, o povo que tem vontade de falar isso aqui, só que, infelizmente, eles não podem vir aqui. Então, através de alguns vereadores, através aí do Facebook do nosso amigo Fabiano, leva até o povo o que o povo gostaria de falar. E tem alguns vereadores que representam a população e falam. Essa é a questão. Não havendo mais nada, essa presidência convida a todos os vereadores aqui que já foram convocados para a extraordinária, quinta-feira, às 14 horas, para a votação do projeto. E, não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença aí. Estou vendo pela primeira vez aqui nessa casa. Venha sempre. Essa casa aqui não é minha, não é dos vereadores, é de vocês. E que a porta aqui está aberta.